Mas ontem nós estávamos para olhar aquilo que foi chamado Lugares Sagrados de Figueira. E o motivo deve ser porque estamos precisando disso. Estamos precisando disso. E o que se observa é que esses locais de Figueira são sim conhecidos, são sim frequentados, mas não por todos. Porque nem sabem que existe isto aqui, ou não sabem o que significam. Então, a hierarquia de Figueira está nos colocando algumas coisas. E citou o Morro do Cristal, o Bosque da Harmonia, o Bosque do Pêndulo, a Represa de Soim, o Labirinto de Soim e a Área da Casa de Maindra, como pontos de irradiação e de transcendência, e pontos que, se forem estimulados, podem irradiar cura para todo o planeta. Esses lugares, se permanecem desconhecidos, ou se permanecem não frequentados, não usados, eles cumprem a sua tarefa. Mas se nós usamos esses lugares corretamente, a tendência deles é se fortalecer, aumentar a sua atividade. Agora, se nós frequentamos esses lugares com interesses espúrios, aí esses lugares se desgastam, compreende? Então, eu posso ter uma certa irradiação no Morro do Cristal. E por que que nós, desde o princípio, não falamos do Morro do Cristal, não dizendo, vai no Morro do Cristal, vai no Morro do Cristal? Porque se começam a ir no Morro do Cristal para resolver os problemas de família, por exemplo, se vão ao Morro do Cristal para sarar do fígado, aquilo se desgasta. Porque não é para isso, essas coisas não são para isso. Vocês veem os grandes centros de cura da Terra como vão se desvitalizando à medida que aquelas multidões comparecem lá para resolver problemas que elas deviam resolver. Isso vai se desvitalizando. Isso vai virando ponto turístico ou vai virando ponto de energias muito pesadas, muitas vezes. Então, se se tem um Morro do Cristal, se fala nisso assim naturalmente, quando é oportuno, mas não se fica fazendo uma campanha para as pessoas irem ao Morro do Cristal, porque senão vão ao Morro do Cristal para desvitalizá-lo. Compreende a diferença, não? Mas se vê que o planeta e a humanidade e nós estamos tão necessitados de ajuda e de fazermos contato com coisas positivas e que nos transformem, que isso está sendo estimulado, estão chamando a nossa atenção para esses pontos. No Morro do Cristal, segundo esta informação, encontra-se o controle e o governo de todas essas outras bases, como se o Morro do Cristal fosse a coordenação no campo da energia. O Morro do Cristal representa essa transcendência da nossa situação como seres humanos, como homem. Por isso que ele está um pouco mais alto. É um dos pontos mais altos de Figueira, se não o mais alto. Se eu sei que o Morro do Cristal simboliza isto, eu vou ao Morro do Cristal não para ver o núcleo Soim de lá de cima, e nem vou para o Morro do Cristal para ver luzes no céu. Isto é completamente secundário, e não é para isso que o Morro do Cristal está ali. Mas se eu sei que aquilo simboliza a transcendência de muitos aspectos humanos limitantes que nós temos aqui na superfície da Terra, aí nós vamos ao Morro do Cristal e ali acontece um trabalho. Compreende? Ali acontece um trabalho. E aquele conjunto ali tem um grande potencial de cura. Mas não cura de físico, cura dos rins, cura das células, não. Mas tem um grande potencial de cura. Uma cura que vem de nós transcendermos certos aspectos nossos. Então estamos curados. Curados do que somos. Então ali transcendemos certos aspectos e podemos sim receber uma redenção. Isto é, podemos, tendo superado esses aspectos, podermos passar por certas provas que vão equilibrar o que fizemos e o que fomos. E aí vamos estar colaborando com a humanidade. Porque se um de nós resolve a pequena parte, uma infinitesimal parte do karma humano, já aliviou bastante a humanidade. Então, esses lugares são lugares de serviço, não são lugares de turismo e nem lugares de se usufruir dos lugares. No fundo, são lugares, não é, de serviço. Se usamos como serviço, vamos energizar esses lugares. Vamos fazer com que esses lugares prossigam no seu trabalho. Não só prossigam, mas que esses lugares se ampliem e que ampliem a sua potência, o seu potencial. Agora, a casa de Mahindra, a casa de oração, funciona também como um receptáculo da energia da dor e do sofrimento humanos. Então aquilo é como se fosse um transformador de dor e de sofrimento. Então nós vamos à casa de Mahindra para orar, vamos à casa de Mahindra para ampliar aquele trabalho que aquilo simboliza. Então, quem está na casa de Mahindra realmente está ali em oferta para que a dor e o sofrimento sejam transmutados, sejam transformados. Então é um serviço intensivo. Vocês notaram que a casa de Mahindra tem poucos lugares, não? Não é como um auditório como este que cabem centenas de pessoas. Ali cabem poucas pessoas. Porque não são todas as pessoas que estão interessadas em ao lugar colaborar para que a transmutação da dor e do sofrimento aconteça. Não em si, no mundo, nos homens. Então, uma casa de Mahindra, se nós estivéssemos bem sintonizados com isto, haveria lá sempre gente orando. Sempre, dia e noite, gente orando ali dentro. Se nós estivéssemos sintonizados com aquele símbolo. E sabemos que não há pessoas lá orando dia e noite. Mas se houvesse, nós estaríamos servindo aquele símbolo e estaríamos contribuindo para esta transmutação. Então, aquele símbolo vai se ampliando, aquele símbolo vai ganhando espaço no tempo real e a casa de Mahindra pode realmente, na sua modéstia, ter uma função planetária. Mas aí depende de nós estarmos ali, presentes, conscientes do que estamos fazendo ali e por que que aquilo serve. E é por isso que a terra naquela área, em volta da casa de Mahindra, corresponde a um deserto. Ali é uma terra que corresponde a um deserto. Mas é um deserto que ali é chamado de fecundo e cheio de vegetação. Um deserto cheio de vida. O deserto está, mas é cheio de vida. E aqui nos faz uma pergunta. Como é que vamos cuidar daquilo para que aquilo se expresse como uma terra santa? Porque os desertos são uma coisa muito séria. Então, como é que aquilo pode se expressar como uma terra santa? Isto estão nos perguntando. Lá deveriam ser levados seres que sejam canais da vida de santidade e que conheçam a linguagem do reino vegetal e do reino mineral e que tenham o silêncio já instalado no seu interior. Se nós vamos servir com a casa de Mahindra e se depois de compreendido para que aquilo está lá, Se nós vamos colaborar com aquilo, teríamos que fazermos o possível para sermos ali um canal. Um canal. E que a gente possa aprender o que fazer com o reino vegetal e com o reino mineral, porque ali realmente podem falar conosco. Isto quer dizer que os devas vegetais, os devas dos minerais, devem estar por ali presentes. Mas, para nós cumprirmos essa tarefa, teríamos que ter um silêncio interior já instalado. Porque se você vai lá, se a sua mente está a mil, não adianta, você não está fazendo esse trabalho. Você está frequentando lá e orando lá num bom lugar, mas não está fazendo o trabalho diante do símbolo, não está usando o símbolo que está lá. Porque vocês sabem que Mahindra cuida do mundo todo, porque Mahindra cobre com seu manto toda a vida. Então, ali é um lugar de comunicação direta com o reino vegetal, com o reino mineral. Mas, se nós conseguirmos estar lá em silêncio, estaremos colaborando com tudo isso, estaremos incluídos nesse trabalho. Existem símbolos de Mirnajá, diz aqui, que vivificam a alegria dos representantes vegetais e animais. E poderão ser canalizados os símbolos destas coisas, para que nós possamos colaborar com esses símbolos. Temos recebido tantos símbolos. Então, existe a possibilidade de nós recebermos símbolos e canalizarmos e trabalharmos com esses símbolos que contenham energia de Mahindra, de Michuk, de Akyuk e de Taikuma para todos esses reinos. E dessa forma, deveríamos interferir apenas o mínimo necessário naquelas áreas. Interferir exclusivamente para que a vida seja mantida, correta, limpa, ordenada. Interferir o mínimo. Lá não é lugar de plantar coisas, de plantar árvore, de plantar flor. Ali, entende? Isso não tem nada a ver com aquilo lá. Ali nós temos que estar em silêncio e ofertados para sermos o canal para tudo isso. Os anjos e os devas trabalham e se estabelecem nesta área enquanto a vibração terrestre vai subindo de nível, vai se elevando. E se esta área, que está ali, não junto ao Morro do Cristal, todo aquele morro, se esta área é a governanta dos demais locais sagrados, ela deve ser assim assumida. E agora já se sabe como proceder neste local. E ali vamos ter a inspiração de como proceder nos outros. O Bosque da Harmonia, que está ali na frente da porteira, não que leva para a vigília permanente. O Bosque da Harmonia contém um dínamo que impulsiona ao resgate, ao contato e à cura com a consciência indígena. Nós não temos ideia do que fizemos com os indígenas, principalmente aqui nas Américas. Nós não temos ideia. Se tivéssemos ideia, nem sei. Não temos ideia do que fizemos. É preciso, nesse momento cíclico, em que a Terra está se preparando para uma transformação muito profunda, seria muito bom que nós entrássemos em contato com esta consciência indígena e recuperássemos este contato, recuperássemos isto. Porque o que os indígenas receberam dos seres humanos e dos brancos é indigno, indigno de um ser humano, o que foi feito. Mas a consciência indígena é uma consciência. Não é um ser humano, é uma consciência. E esta consciência está totalmente aberta para que haja esta paz, para que haja esta recuperação. Então aquele lugar, o Bosque da Harmonia, representa tudo isto. E ali, quando nós vamos para a vigília, por isso que a vigília foi instalada lá dentro, com uma construção que foi baseada na arquitetura indígena. Vocês notaram tudo isto. Então ali, quando nós compreendemos tudo isto e frequentamos aquela área nesse sentido, aquela área se torna para nós um lugar de instrução. Porque a consciência indígena não está ali para receber o nosso pedido de perdão. Porque a consciência indígena é muito superior a estas coisas. Mas a consciência indígena está ali considerando aquilo um canal de instrução para nós. E se nós vamos ali, naquela vigília, se estamos ali totalmente em paz com todo o nosso passado de assassinos, se nós vamos ali e estamos em paz com tudo isto, a consciência indígena está ali instalada, porque ali se sentiu muito bem desde o princípio, e está para nos dar instruções. Isto é, está para nos passar coisas que nós ainda não sabemos, ou que sabemos por alto e que precisamos recordar. E aqui diz este comunicado, é um comunicado de Michuk. Neste comunicado diz que para isso tudo acontecer, que nós ali no Bosque da Vigília, quando estamos em vigília, quando estamos ali prestando esse serviço, que nós teríamos que nos considerar acompanhados por consciências que foram preparadas para resguardar, num certo sentido, tudo aquilo que nós podemos aprender. E que nós deveríamos ser ali nos sentindo acompanhados pela consciência crística do universo, do cosmos. Porque, assim como uma Indra tem isso que nós chamamos simbolicamente do seu manto, não? Estendido sobre todos, esse Cristo cósmico, representa para nós tudo o que é a síntese da energia do amor que nós aqui na Terra desconhecemos. Esse sistema solar está aí para manifestar o amor, o segundo raio, todo o sistema solar. O sistema solar anterior a este manifestou o terceiro raio, o raio da inteligência e da atividade. Este sistema solar, que é a reencarnação do primeiro, deve manifestar o segundo raio, o amor-sabedoria. E se esse sistema solar, quando manifestar o amor-sabedoria, manifestar o segundo raio, ele vai desencarnar e vai reencarnar no próximo sistema solar, que vai manifestar a vontade e poder. Então nós estamos num sistema solar que está entre a inteligência ativa, por um lado, que já está desenvolvida nele, e por isso somos tão ativos todos, porque o sistema solar já é ativo. E estamos no momento de desenvolver o amor antes de estarmos num sistema solar que represente a vontade e poder. E aí estará cumprido o processo deste sistema solar em três das suas encarnações. Os essênios, este povo que oficialmente ninguém sabe de onde veio, nem como foi, nem quem era, mas que sabemos que existiu, os essênios se contatavam com os espelhos do cosmos, espelhos que têm muito a ver com o espelho que existe na oca da vigília. Então, ali estando a consciência indígena, ali estando a consciência essênia, ali havendo a instalação de espelhos, a oca da vigília tem uma semelhança com tudo isto, em matéria de espelhos, em matéria de comunicação. E ali está se desenvolvendo um processo e uma vida de cura e de contemplação em nível de um monastério. Então é como se ali na oca da vigília e ali neste bosque da harmonia estivesse a chave, estivesse ao ponto de cura e de contemplação que um monastério pode assumir. E talvez seja por isso que aqui em Figueira se instalou 5 monastérios, como se esses monastérios tivessem que se imbuir daquilo que está implantado ali, no Bosque da Harmonia e na Oca da Vigília. Ali tem uma coisa que representa o que os monastérios terão no seu desenvolvimento e no seu aprofundamento que expressar. E depois vem o Bosque do Pêndulo. É um bosque que nós sabemos que existe aqui atrás, mas que não temos a menor ideia do que seja, porque é como se ele não tivesse ainda sido assumido por nós. O Bosque do Pêndulo foi um dos que, alguns anos atrás, nós tentamos dinamizar. Convidamos uma pessoa para se encarregar do Bosque do Pêndulo e a resposta foi a pessoa, dali a pouco, viajar e ir embora, que era quem deveria estar lá. E foi embora. Bom, esse Bosque do Pêndulo, que está aí para ser reconhecido, que está aí para ser encontrado, contata a vida criadora. É um bosque que simboliza a vida criadora. Então imagine se nós dessemos um pouquinho de atenção para este bosque, o que aconteceria ali em matéria de criação de energia? Ele contém aspectos da transcendência do tempo. Talvez seja por isso que estão falando para nós nesse bosque. Porque nós temos que nos preparar para o tempo real. E este bosque tem a possibilidade de nos ajudar a transcender o tempo, este tempo cronológico, este tempo material. Este bosque tem a essência do tempo real, daqui dentro da matéria. E, portanto, é um bosque, é uma vida grupal de árvores, de anjos, de devas, um local que tem uma energia que poderia nos ajudar a encurtar a expiação dos nossos débitos kármicos. Então veja que os bosques não são iguais. Ali existe uma alma de um bosque. Então este aqui que mexe com o nosso processo de perceber o tempo pode nos ajudar a encurtar a expiação dos nossos débitos kármicos. É um lugar para reflexão profunda e um lugar para entrega das dívidas nossas para com o universo. Este bosque absorve e transmuta o que nós colocarmos lá como dívidas nossas para com o universo. Mas nós teríamos que ter uma atitude interna correspondente e teríamos que ter decisões. Porque os nossos débitos para com o universo são tão grandes, tão amplos e tão profundos que seriam impagáveis se fossem no tempo normal. Compreendem isto? Porque isto que nós trazemos para equilibrar em uma encarnação é a mínima das mínimas partes do que devemos. Então, um centro espiritual, como há outros no planeta, que devem fazer o mesmo trabalho, não sabemos porque viraram motivo de turismo. E aqui não deveria acontecer turismo. Por isso é que sempre fomos tão silenciosos com essas coisas, porque não é caso de turismo, realmente. Então, se nós tivermos essa reflexão profunda, uma parte desses débitos será recolocado de alguma forma, porque aí tem uma hierarquia que está cuidando disso. Não sabemos se dévicas, angélicas e que tipo de hierarquia, mas isto está aqui para isso. E deve ter também a hierarquia planetária aí. Então voltamos à pergunta. que deve ser respondida por todos aqueles que cuidam de construir uma cidade de luz. Como cuidarmos de um lugar sagrado? Temos que nos perguntar, porque nem todos nós sabemos fazer isto. E com respeito ao lago do Núcleo Soin, que é um lago simbólico, é um lago que aqui, neste centro espiritual, é um lago que foi consagrado pela hierarquia como um lugar de conexão com o retiro de sete luminárias. E aqui estão sendo ativados os espelhos para que possa se compartilhar muitas informações com sete luminárias. Esse trabalho de espelhos neste lago diz respeito a Mirnajá, e a Kyuk está nessa tarefa. A Kyuk é um ser que, segundo estamos informados, funciona e trabalha na quinta dimensão. Nós estamos na terceira, temos que estar conscientes na quarta, e a Kyuk está lidando conosco da quinta. Então, a Kyuk é algo que está num grau muito acessível a nós. Acessível no sentido de estar mais numa dimensão mais próxima. Diferente de Mishuk, que está muito mais acima como dimensão. Mas Mishuk está nos informando que não está renunciando e nem sendo transferida dos compromissos que tem com Figueira. Porque Antuak, Mishuk e Visnuk são os fundadores de Figueira e aqueles que respondem perante alguma lei superior por nós aqui dentro. Então, nós teríamos que trabalhar aqueles espelhos do Lago de Soin, mantê-los ativos, que é necessário que a gente cuide muito daquele lugar, principalmente energeticamente, psiquicamente como vibração. Não há ainda um trabalho instalado de espelhos aqui consciente. É um trabalho que se está preparando, se está tentando instalar primeiro nos monastérios e depois veremos como esses grupos de espelhos poderão ser organizados e desenvolvidos. Mas isto é algo que ainda está no programa. Isto é algo que está ainda nas metas. Eu acho que já falaram o suficiente para nós a respeito de Figueira para que a gente possa despertar um lado nosso que talvez não estivesse despertado. Isto não quer dizer que tudo o que nós estamos fazendo aqui em Figueira, que não seja isto, não sirva. Tudo serve. Apenas estão nos dando mais conhecimento, mais informações sobre o lugar onde estamos e, portanto, aumentando a nossa responsabilidade. Porque quando ficamos sabendo alguma coisa, nos tornamos mais responsáveis. Porque quando ignorávamos, não éramos responsáveis. Mas quando nos dão uma informação, nós nos tornamos responsáveis. E é por isso que nos dão informações homeopaticamente, porque sabem que nós não assumimos, ou assumimos muito pouco. Então são muito homeopáticos para que a gente não fique em débito, compreendem? Tudo que se sabe é para ser vivido. Então a hierarquia não abusa da nossa capacidade de realizar, de seguir aquilo que já sabe. E esse ponto do separatismo, esse ponto de nós nos considerarmos não unidos com o outro, porque nós ainda nos consideramos seres individuais, né? Nós dizemos ele, você, não, o outro é você. E nós temos isso na alma ainda, temos isso no nosso ser. E esta tendência para separar, isto vai ser retirado da humanidade. Porque a humanidade deve transcender a mente, porque é na mente que está a separação. É a mente que separa. É a mente que separa. E é o coração que une. A mente é quem separa. E à medida que nós formos nos erguendo desta mente para as nossas dimensões mais espirituais, nós vamos descendo para o coração e vamos vivendo na união. E vamos deixar desta dificuldade de nos sentirmos unidos com o outro, de nos sentirmos um com o outro. E à medida que esta lei da separatividade vai sendo retirada e nós vamos subindo para um nível onde há união, não há separação, vai haver um resgate da vida essênia, esse povo misterioso, que ninguém sabe bem o que foi. Então esta vida vai ser resgatada e vai entrar no nosso conhecimento, juntamente com conhecimentos da raça indígena, que está praticamente desencarnada e que do lado de lá está muito desenvolvida. Quando se liberou de estar aqui na superfície, quando foram assassinados, foram para lá e lá tiveram seu desenvolvimento. Enfim, receberam a graça de serem assassinados por nós. E como nos perdoaram, como a consciência nos perdoou, quando houve o perdão, porque não reagiram do lado de lá, nos perdoaram. Imagine os passos que deram. Imagine o que são hoje. Então haverá um resgate deste conhecimento dos essênios, da vida dos essênios. Está voltando esta vida e é uma forma de nós podermos sentir alguma coisa de diferente no plano físico. Essa consciência indígena também está muito aberta para nós, nos doando tudo aquilo que puderam desenvolver. As terras do sol, as terras da Irmandade e a casa-luz da colina se encontram estabelecendo uma conjuntura de resgate da consciência indígena, da vida dos reinos, que são muito necessárias que sejam reativadas para que nós tenhamos como planeta um certo débito kármico saudado. Então não vamos perder tempo, não vamos conjeturar. Terra da Irmandade, Terras do Sol e Casa Luz da Colina, a energia da unidade deve estar funcionando aqui, deve estar já entrando aqui, porque essas coisas não são coisas isoladas. Não existe uma Terra do Sol, uma Terra da Irmandade, uma Casa Luz da Colina separadas. E aqui deve haver um resgate da consciência indígena e um resgate da nossa vida com os reinos. Os reinos são reino humano, reino animal, reino vegetal e reino mineral. Então nós temos que agradecer, não? Tudo isto, e vamos trabalhar. Vamos fazer a nossa parte para que os débitos kármicos desta humanidade e, portanto, a situação planetária tenha uma outra vibração, enquanto é tempo. Enquanto é tempo, porque isto poderá, sim, se for bem feito, e para fazer as coisas bem feitas não precisa muita gente. Quando dois ou três estão reunidos, eu estou entre eles. Então, temos muito o que fazer, e se formos mais que dois ou três, tanto melhor. Pelo menos está falando com um grupo que tem consciência. Não é um grupo de turismo, nem um grupo de viajantes. Então, se houver mais que dois ou três, tanto melhor, porque o trabalho é grande, como vocês podem perceber. Mas do outro lado, temos a hierarquia planetária e temos a consciência indígena. que está a favor e promovendo tudo isto que nós precisamos para fazer este trabalho. Teríamos que nos lembrar, a esta altura, que a hierarquia espiritual do planeta já nos avisou que está aqui temporariamente muito em contato conosco, assim, falando conosco como pelo telefone, quase como pelo telefone. Porque eles terão que ir assumindo outras tarefas nos nossos níveis mais internos. Mas tivemos tempo suficiente para sermos informados, para sabermos dessas coisas, tivemos tempo bastante para resolvermos o que vamos fazer das nossas vidas, né? Tivemos tempo suficiente para tudo isso. E agora vamos ver. Nós, como grupo, vamos funcionar.